Olá pessoal, bem-vindos ao CremaCast, o podcast produzido pela Fênix Consultoria em Crematórios. Aqui eu, Erardo Costa, juntamente com meu sócio Diogo Costa, vamos falar sobre a indústria de crematórios e assuntos que estejam diretamente ligados a esse segmento. Trataremos as novidades do mercado, dicas, conselhos para quem quer empreender no ramo, analisaremos as tendências de mercado, estudos de caso e casos de sucesso. Então, vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é mais um CremaCast no seu quarto episódio. Hoje estamos aqui eu, Erardo Costa, meu sócio Diogo Costa. E aí, Diogo, beleza?
Olá, ouvinte, tudo bem? Vamos lá para o quarto episódio com um tema bem polêmico.
Bem polêmico. É o que a gente chama de tema fantasma, aquele que assombra e tira o sono de todo mundo que tem um crematório, não importando se ele seja humano ou se ele seja de pet, né? Mas nós vamos falar hoje sobre fumaça preta. Ninguém imaginava que a gente ia ter coragem de falar sobre isso, né, cara?
Isso aí, cara. O fantasma de todos os empreendedores do ramo da cremação, né? Quando a gente compra, cai de paraquedas do mercado, que foi o nosso caso, né, era? Muitos vendedores falam, olha, é só
uma onda de calor,
uma onda de calor que sai da chaminé. Então é isso aí.
Quem quiser que acredite. Bom, e para transitar por meio de um assunto tão polêmico, tão delicado e sensível, nós convidamos um cara que é fera na história, tá? O nome dele é Felipe Costela, ele hoje é engenheiro elétrico e técnico em automação de controle, tem 35 anos, já trabalhou na Siemens, na Weishaupt, que são produtores de queimadores, prestou serviços à Ingeaplic, fornos crematórios, e hoje ele é parceiro da Combustion, dos Estados Unidos, né? Na cidade de Chicago. E aí, Felipe, como é que tá, meu irmão? Tudo bem?
Tudo bom, Erardo? Bom dia. Tudo bom, Diogo? Só queria...
Seja bem-vindo.
Beleza. Só queria acrescentar aí que não tira o sono só dos empreendedores donos de crematório. Do pessoal que faz manutenção também, né? Que tem um pessoal aí me ligando meia-noite, uma da manhã. Né, Erardo?
Eu mesmo já tive a infelicidade de dar esse telefonema para você, meia-noite, uma hora da manhã, realmente, quando nós estávamos operando e passando por problemas aqui em relação a isso. Mas esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos transitar no meio do seu conhecimento aí, vamos abusar um pouquinho de você como técnico, que tem, obviamente, os indicativos de todas as coisas que podem acontecer em relação a isso, né? Mas vamos falar então, vamos começar de uma maneira bem técnica, né? Vamos começar a falar um pouco sobre a questão da combustão. A combustão de um modo simples. Dá uma explicação para a gente aí, Felipe.
A combustão ela é uma reação química aí, né? Exotérmica, né? Que libera calor. Então, de um modo simples, é você ter um combustível, que no caso dos crematórios aí a parte de gás, né? O comburente, que seria o oxigênio, e uma fagulha, né? Aí você forma a sua chama, né, no caso. Isso aí seria mais a parte de combustão de um modo simples aí, para todo mundo entender. Acho que todo mundo sabe como funciona aí o fogão da patroa, né?
E a cremação, Felipe?
A cremação, na verdade, você utiliza da combustão, né, para dar o início aí do processo de oxidação da matéria orgânica, né? E você precisa, além de ter o fogo, a chama, um turbilhamento, que a gente chama, né? Que é onde vai ocorrer a parte ali de calcinação, né? Da matéria orgânica. Que é, no caso, quando você sobra ali apenas a parte dos restos mortais ali do animal ou do ser humano. A parte mais branquinha ali, que você faz a entrega, a devolução das cinzas, né? Cremação seria mais isso. Você utiliza da combustão para fazer a cremação. Mas não somente, Felipe, a chama, né?
Sim, sim. Mas olha só, tem uma questão que é a seguinte. Quando nós vamos... O empreendedor vai botar o seu crematório, vai pleitear junto aos órgãos ambientais o seu licenciamento ambiental para poder fazer a instalação do seu forno, do seu crematório, ele passa por uma série de exigências que são baseadas na CONAMA, que são baseadas nas leis ambientais, que são baseadas nos preceitos de distância, de população, essa coisa toda. E é uma via crucis federal, meu irmão, para a gente poder conseguir o licenciamento. Ok, estamos aí trabalhando no sentido protetivo. Mas eu queria saber de você se existem normas para os fornos. Por quê? Porque quando a gente compra um forno, né, a maior parte dos fabricantes de fornos deixa a desejar um pouco no sentido de operar o forno, ensinar a mexer no forno. Mas eu creio que se esses fornos fossem dotados de determinadas tecnologias, vamos assim dizer, baseadas nessas normas do CONAMA e coisa e tal, eles poderiam ter um rendimento melhor, né, não?
É, as normas, elas estão aí para serem seguidas, né? Então, na parte de cremação e máquinas que vão incinerar matéria orgânica, o que determina ali os preceitos, né, na parte de projetos, o que está contido, as informações estão contidas na CONAMA 316, né? Que é onde ali determina todas as diretrizes para o pessoal, né, fazer a parte de projeto. Cada fabricante entra com a sua tecnologia, correto? Mas assim, a parte das emissões e métodos de funcionamento e controle das emissões, cada fabricante tem a sua, o seu know-how, né? No caso, uns são mais manuais, outros são mais automatizados. Mas enfim, a norma, ela tem que ser cumprida a rigor, né? Para que você não tenha nenhum problema, né, com o seu licenciamento, no caso, né?
Tá, Felipe, vamos supor que eu sou o Diogo, quero fabricar um forno, tá? Então, você está me dizendo que para eu fabricar um forno, a minha máquina tem que estar de acordo com as normas da CONAMA, né? Então, há uma fiscalização regular nisso, nas fábricas de fornos?
Antes do forno sair da fábrica, né?
Exato, porque quando ela chega a nós, os clientes, a gente já tem a fé de que aquele material está devidamente regulado e de acordo com as normas, né? Então, há algum tipo de fiscalização dos órgãos superiores nas... Porque a gente sabe que nós, empreendedores, sofremos muito com fiscalização e a gente quer saber se as fábricas também sofrem com isso.
Então, com relação ao órgão ambiental, não, entendeu? As empresas, elas são fabricantes de máquinas, então algumas delas são associadas à ABIMAC, que aí vai fiscalizar o quê? Ah, esse equipamento, ele cumpre a norma NR10, que é uma norma regulamentadora, mas da parte mais assim, digamos, de proteção ao trabalhador, entendeu? Ah, ele cumpre a NR12, em caso de vaso de pressão, ah, ele cumpre a NR13, entendeu? Então, não existe uma fiscalização com relação ao funcionamento do órgão ambiental, né? A credibilidade das empresas com relação às emissões, ela está no teste de queima e nos fornecimentos anteriores que já foram feitos, entendeu? Então, uma determinada empresa, ela tem lá um forno na Bahia, pô, então ele já foi licenciado lá, então é essa a credibilidade que ele tem, entendeu? Mas o órgão ambiental nunca vai na empresa fazer uma visita, ver se está sendo fabricado conforme a resolução CONAMA tal, né? Isso é só comprovado quando o órgão ambiental, ele pede pro empreendedor, né, no caso quem compra o forno, ah, eu quero memorial de cálculo, manuais, dimensões, tudo do seu equipamento para a gente fazer o licenciamento, né? Então, antes de sair a licença de instalação, por exemplo, o empreendedor, ele já tem que estar com toda a parte de licenciamento encaminhada, né? Para ele poder instalar o equipamento, entendeu?
Esses equipamentos... Agora, veja, o que eu imagino é o seguinte, é que o forno é fabricado na fábrica, aí ele vem pro cliente, chega aqui, ele é montado, tem que vir um técnico para poder fazer toda a ligação desse forno, não é uma coisa que a gente chega, enfia na tomada e liga, tem todo um procedimento, ok. Mas e se houver qualquer problema com esse forno? E esse forno, por exemplo, não entrar em funcionamento dentro do prazo em que os técnicos estão previstos estar lá junto ao cliente?
Assim, Herardo, eu não entendi a relevância, assim, de como não operar dentro do prazo, como assim?
Não, eu estava querendo saber o seguinte, traduzindo em miúdos, eu não fui muito claro não, mas vamos lá. Traduzindo em miúdos, não haveria, por exemplo, uma espécie de teste do forno antes dele entrar em operação no cliente, algo dessa natureza?
A garantia do fabricante é que o forno
vai funcionar, né?
De que ele vai funcionar. Você tem que amarrar isso no seu contrato quando você adquire o forno, entendeu? Porque se chegar na hora do teste de queima, por exemplo, o seu forno ele não for aprovado, aí você tá na mão, entendeu? Assim, na mão do fornecedor, de você ter que dar um jeito de fazer ele rodar e as emissões estarem dentro aí do que a norma pede. Agora, aí você já gastou mais de 20 mil reais para realizar um outro teste, você já perdeu o dinheiro que você já poderia estar operando, né, o seu empreendimento. Então, digamos assim, aí você começa a gerar muitos problemas e num efeito cascata aí que só vai te onerando cada vez mais, entendeu?
Sim.
Bom, Felipe, vamos passar para uma próxima etapa aqui. Vamos falar dos equipamentos que o Brasil e que os empreendedores brasileiros do nosso mercado têm à disposição hoje em dia. Queria que você falasse um pouco aí sobre os tipos de equipamentos que um empresário brasileiro pode obter, os sistemas de monitoramento, e você discorresse um pouco sobre essa parte aí.
É a questão do controle mesmo, né, da marca.
Isso, é.
Tá, beleza. Então, hoje aqui no Brasil, praticamente nacional, a gente tem 3 aí fabricantes, né? Aí um pessoal mais antigo possui alguns fornos também argentinos. E outros mais antigos ainda possuem fornos americanos, né? Cada um Isso. com sua particularidade aí. Todos, né, em seu funcionamento, inclusive os internacionais, eles cumprem a exigência do que a norma CONAMA pede, né? Porque as normas do exterior são mais restritivas, né? O único problema desse pessoal aí dos fornos importados é a parte de manutenção, né? Que se você tiver algum problema aí no seu equipamento, fica um pouco mais difícil de você conseguir uma mão de obra aí, qualificada, rápida e barata, né?
E também a chegada do forno, né? Esses fornos internacionais, eles vêm de navio, né?
E essa parte também, o que acontece? Hoje você não conseguiria fazer um financiamento BNDES, um Finame, por conta desses equipamentos serem importados, né? Eles teriam que ter uma porcentagem nacionalizada e o pessoal geralmente não faz isso, né? Ele já vem plug and play ali do fornecedor internacional, né? No caso.
Então, vamos lá então, Felipe, para a pergunta que não quer calar. O que é que causa a fumaça preta?
A fumaça preta é uma combustão incompleta que ocorre ali na sua câmara primária, né? E ou por falta, ou por excesso de combustível, ou por excesso de material ali sendo queimado, ou por falta de oxigênio, né? Isso vai gerar a sua fumaça preta. O ideal é que você não gere essa fumaça preta. E um outro componente pode gerar também um pouco de particulado, um pouco mais difícil no gás, né? Mas como existem alguns fornos a óleo diesel também, é a parte da queima do combustível, né? Que nenhum fabricante, quando vai fazer a instalação do forno, ele faz o controle da queima dos queimadores com o forno em vazio, entendeu? Então ele não faz uma análise dos gases que ele poderia fazer através ali de um analisador de gás portátil mesmo, para fazer o ajuste da chama, entendeu? Para trabalhar com a relação ar-combustível numa taxa aceitável para que não dê emissões altas, né, de CO principalmente.
E isso que você se refere também à potência do queimador.
Isso, a potência do queimador também, mas aí cada fabricante tem o seu know-how, a sua câmara primária, secundária, tem a sua dimensão, então isso é calculado de fabricante para fabricante, né? Não tenho como determinar o fabricante tal, a potência do forno dele é 200 mil quilocalorias por hora e do outro é 100, então isso aí fica...
Isso tudo vai depender do porte do forno, né?
Vai depender do porte do forno, da potência, de capacidade de quilos por hora que ele vai trabalhar, né? O pessoal fazia também uma confusão aí no passado, né? Que tinha uns fornos que a capacidade dele era por ciclo, né? Não por hora, entendeu? Então, por exemplo, ele comprava um forno achando que era 50 quilos por hora, mas na verdade ele era um forno de 30, de 25, porque era o ciclo da cremação, entendeu? Que aí você dividia em 1h40, mais ou menos.
Ah, ô Felipe, nós podemos afirmar que, em termos gerais, a fumaça preta é um erro humano, é um erro operacional e não um erro da máquina?
Na maioria das vezes, sim. É um erro operacional, né? De você, do cliente, do empreendedor, né? Na verdade, está querendo colocar uma capacidade maior ali de matéria orgânica, né, no seu, do que o forno tem a capacidade, né, da capacidade do forno, ou geralmente ele quer economizar um pouco de gás, diminui a chama na câmara secundária, desliga queimador, já vi casos que o cara trabalha sem gás, entendeu? É bem complicado, assim, isso aí varia de região para região, de empreendedor para empreendedor, entendeu? De fiscalização também, né, do órgão ambiental. Então,
Oi,
pode falar.
E vamos lá. O que você conhece no mercado que existe para combater a fumaça preta? Por exemplo, eu sou um empreendedor, mas mesmo assim eu quero operar o meu forno, super operar o meu forno. Ou seja, ele é 50 quilos por hora, mas eu não, eu quero botar 80, porque dessa forma eu consigo operar mais rápido e aí diminuir meus custos. Então, eu teria que investir, nesse caso, em um sistema que aumentasse, por exemplo, a ventilação do meu forno, né? Ou então, o que o empreendedor pode ter para o caso de debelar a fumaça preta? O que existe aí no mercado?
Com relação à fumaça preta, você consegue instalar filtros, você consegue instalar um lavrador de gases, mas o problema é o seguinte: quando você começa a sobrecarregar seu forno, você começa a sair dos parâmetros estabelecidos pelo CONAMA, né? Que você tem o tempo de residência de 1 segundo na requeima dos gases, não só com relação à fumaça, entendeu? Mas com relação à esterilização mesmo, né? Do que tá sendo cremado ali, né? Entendeu? Porque muitas vezes o bichinho, ele não morre por causas naturais, né? Geralmente é uma doença, entendeu? Então, você vai estar, tipo assim, aumentando aí, entre aspas, a sua lucratividade, você vai estar otimizando o seu tempo, né, de cremação, só que você não vai estar cumprindo as exigências que a norma pede, né? Você
está burlando o sistema. Todo aquele seu mote de sustentabilidade, foi operação verde, foi por água abaixo.
Água abaixo não, foi fumaça acima. Fumaça acima. Agora então, veja, existem. Eu fico mal. Porque aí nesse caso, Diogo, da maneira como você colocou aí, eu acho que a questão é: ou o cara aumenta a capacidade do forno dele. Ora, eu tenho um forno de 50 quilos, vou comprar um de 100, 200, que é para ele poder otimizar a carga dele.
Operar mais vezes.
Ou ele operar mais vezes ou por mais tempo, né? De qualquer forma, a gente constatou agora, aquilo que o Felipe falou e que a gente entendeu aqui, é que na maioria das vezes, e eu já tinha, obviamente, uma posição com relação a isso, é que o problema da fumaça preta, ela é totalmente, na minha opinião, tá? É totalmente ruim. É um erro humano. Porque você tem que saber lidar com a máquina na sua capacidade de cremação, né? De queima, e ao mesmo tempo com a carga que você vai botar, o momento que você vai botar a carga, né? E a forma como você vai fazer isso. Existem processos que você usa para diminuir a temperatura do forno para poder inserir uma carga. E por falar em carga, eu queria conversar com você aqui se isso acontece na cremação PET, porque é uma cremação tipo batelada, né? Para quem não sabe, A operação batelada é aquela que o cara abre várias vezes a porta do forno para inserir e tirar a carga. E a forma da cremação humana, ela é direta. Ligou o forno, botou o corpo, quando chega na temperatura de 800 graus, bota o corpo crema. Por que que às vezes também sai fumaça na cremação humana se ela não permite a entrada de mais oxigênio na cama?
Então, Herardo, só voltando um assunto ali, rapidinho, com relação à operação. Assim, fatalmente, a operação é o que mais implica na geração de particulado, fumaça, né? No entanto, o fabricante não vem escrito lá no manual dele ou treinamento o jeito que ele tem que operar, que ele tem que inserir a carga, entendeu? Isso aí ele não vai saber. Quem vai saber é o próprio operador no dia a dia ali, entendeu? Ele vai ter que ir galgando ali. Por exemplo, se você já operou 4 horas, seu forno tá lá 900, 1000 graus, seu forno tá todo quente. Se você colocar, o seu forno a capacidade é 50 quilos por hora. Se você colocar um animal lá de 45 quilos, cara, a chance de sair fumaça é muito alta, entendeu? Porque ele vai pegar fogo, né? Ele vai se incinerar muito rápido, a expansão dos gases vai ser muito rápida, entendeu?
Então, só... É, na verdade, pelo que eu tô vendo, então, há uma necessidade grande do controle disso, né, da carga e temperatura, carga versus temperatura do forno e versus logística de operação através do conhecimento do... Então, Felipe, por que que na operação do forno crematório humano há essa possibilidade da fumaça preta se o corpo é inserido no forno, na temperatura que está indicada para isso, e não é mais aberta a porta?
Então, Leonardo, na parte de humanos, depende muito da composição do corpo, né? Ele é muito heterogêneo, cada pessoa de um jeito. Se foi feito algum tratamento também nele ali, um tanato, que você usou muito material químico, né? Mas assim, pelo que eu tenho acompanhado aí, o pessoal mudou um pouco a parte da cremação humana, né? Eles não colocam mais o corpo e já vai cremando, não. Eles pré-aquecem o forno, né? Deixa a câmara secundária ali acima de 800 graus. Coloca o forno, desliga o queimador da primária, deixa ele ali uma meia hora, 40 minutos para dar uma enxugada ali. Porque o que faz sair mais a fumaça, né, são os vapores dos líquidos, né, do corpo. Então, o pessoal tá começando a trabalhar dessa maneira aí. Só depois de uns 40 minutos que inicia a cremação mesmo, entendeu?
Propriamente dita, né?
Propriamente dita, entendeu? Agora, com o animal, você não vai querer fazer isso, né? Deixar ele 40... Com o animal, você não vai querer fazer isso, né? Deixar ele 40 minutos lá e você consumindo um gás, né, na câmara secundária, né? Porque os valores, né, envolvidos aí do serviço são muito diferentes também. Né?
E também aquela história, né, cara? É como você falou mesmo, não só cada corpo tem uma característica, porque tem corpos que pesam 50 quilos e tem corpos que pesam 120 quilos e tem corpos que foram tratados quimicamente, né? Que é o caso que é pessoal que teve doenças onde houve a necessidade de ingestão de muito medicamento e tal, e esse medicamento ainda está no corpo da pessoa, ajuda na combustão, sei lá, na emissão de gases, sei lá o quê, e isso realmente acaba fazendo, tendo esse efeito. Agora, isso também chama a atenção para uma coisa bem básica, né? Que é a manutenção, né, cara? A manutenção dos fornos, a maneira como ela é feita.
Ela é fundamental para manter a boa operação. A
quantidade, né? O tempo, de quanto em quanto tempo o cara tem que parar para fazer
uma
geral.
Às vezes a fumaça preta está saindo, anteriormente não saía, e agora está saindo por uma questão de manutenção, né? Ser necessária.
Rola isso, querido?
Com o passar do tempo, né, o equipamento ele é mecânico e você tem aí os desgastes, né, até mesmo a parte eletrônica também, no caso dos automatizados, né. Então, com o funcionamento ali no seu dia a dia, você vai perdendo a parametrização, a calibração ali do seu equipamento, né. Por exemplo, o queimador da câmara secundária, se você começa a perder ali, entupir, vai, o bico de gás, você começa a modificar a sua geometria da chama, a sua intensidade. você começa a ter perdas ali de calor, entendeu? E o mesmo ocorre na parte de ar, né? Se você tem um servomotor ali que ele começa a travar, começa a ter problemas ali, não consegue atingir a sua posição para estar fazendo a mistura ar-gás ali legal, fatalmente você vai ter um problema, né? Agora, o que entendi. Ocorre muito é que o próprio empreendedor e o dono do crematório, ele não entende, né, dessas partes, né? Ele é praticamente um administrador, né? Então, o ideal que, do meu ponto de vista, o que eu vejo é ele ter uma pessoa sempre aí de confiança e que entenda, né, do equipamento, porque não é qualquer pessoa que mexe num equipamento automatizado, que tenha gás, né? Você precisa ser uma pessoa aí qualificada também, né? E você pode, existem várias empresas aí, pessoas no mercado qualificadas para isso, entendeu? Mas que não tenha tanta experiência em cremação, né?
Isso aí é importante, a gente vai falar já sobre isso, e é inclusive aí nesse ponto que você vai falar da Asa Solutions e como ela surgiu. Mas eu me lembrei de um aparelho aqui chamado opacímetro, que é um aparelho que indica que vai haver fumaça e que isso dá um tempo de reação para o operador, ele debelar esse problema, inclusive evitar um intertravamento ou possibilitar o intertravamento da máquina e tal. Me fala um pouco sobre essa peça, o opacímetro.
Tá, então, isso aí, essa questão com relação a intertravamentos, instrumentos, isso aí varia de estado para estado, de município para município, né? Enquanto no Rio Grande do Sul o pessoal cobra 200% de toda a parte de monitoramento, você pega aí o pessoal mais para o Nordeste, não existe muita fiscalização em alguns estados, né? Mas o opacímetro que você citou, ele é um instrumento que ele vai medir a parte de material particulado, né? Na verdade, o opacímetro só vai te dizer se tem fumaça e a porcentagem dela, né? Que as normas falam que você tem que trabalhar abaixo de 20% de fumaça, né? Na opacidade ali, numa escala Ringelmann, né? Depois você pode passar pro pessoal aí um link, tem no YouTube também essa escala.
Eu vou deixar, Felipe, na descrição desse episódio, eu vou deixar todo esse material aí que depois você quiser deixar como referência ou então para análise. Vou deixar na descrição do episódio.
Mas assim, ele é instalado aonde?
O opacímetro, ele é instalado na chaminé, né? Vai um emissor de luz ou de laser de um lado e a 180 graus, né? Defasados do outro lado é o receptor. Aí ele fica medindo ali a fumaça, a intensidade, né? De 0 a 100%, entendeu?
Isso.
E existem alguns fabricantes que eles fazem uma correlação entre a porcentagem e o material particulado durante a fase do teste de queima. Então, se tá a 18%, eu tô tendo tipo 40 miligramas por normal metro cúbico de fuligem, entendeu? Porque a norma, ela fala o quê? Que os crematórios, né, só podem ter o limite máximo de emissões de 70 miligramas por normal metro cúbico de fumaça. Mas a norma, ela não cobra que esse monitoramento seja feito contínuo, né, e registrado. É só na fase do teste de queima, né? Porém, no Rio Grande do Sul, a FEPAM, parece que eles estão cobrando isso como se fosse um monitoramento. Então, vai obrigar aí o empreendedor a fazer um investimento aí, pelo menos R$40 mil aí, nesse instrumento, né? Que é um absurdo, né?
Quase 10% do valor de uma máquina boa, né? Ô Felipe, eu tenho uma dúvida aqui. Você conseguiria definir, conceituar quimicamente do que é composto uma fumaça preta? Por que ela tem a coloração preta? Eu sei que algumas podem ter coloração branca. O que tem numa fumaça, quimicamente falando? Você saberia?
Não, a fumaça preta, ela é uma combustão incompleta. É uma combustão que ocorreu entre 200 e 400 graus, entendeu? Então, ela forma micropartículas, que são de cor escura, né, acinzentadas, que quando elas se aglomeram, ela fica preta, entendeu? E isso vai para a chaminé. E elas são micropartículas, são leves, então a tiragem do forno leva ela para a chaminé, né? Agora, quando você tem a fumaça mais branquiçada, por exemplo, numa caldeira, é porque você está tendo ali um um pouco de vapor, né, sendo gerado ali e jogado para a atmosfera. Agora, no caso de um forno, você está com muito excesso de ar, entendeu? Aí o excesso de ar está te causando o quê? Você resfria seu forno, então você gasta mais combustível para manter a temperatura. Além disso, a sua medição de CO em relação ao O2, ela fica prejudicada, porque você vai ter que corrigir essa medição na base de 7%, que é o que a norma fala. E quando você está com fumaça branca, você está trabalhando a 18% de oxigênio de excesso, né? Assim, então, só para elucidar e para dar um exemplo, se você está com 40 ppm de CO, só que se você está trabalhando a 18% de oxigênio, esse CO seu, na verdade, está equivalendo a mais ou menos 130 ppm. Aí você está trabalhando totalmente fora da norma, né? Se você estiver registrando essa medição, você está fora da norma. Você está trabalhando com as emissões acima da norma, entendeu?
Legal. Ô Felipe, a gente estava falando sobre a questão da manutenção do forno. Qual é o período que você julga que é necessário e que como é que eu quero dizer o seguinte? Qual é o período que você acha que é necessário se fazer a manutenção do forno? Qual é a periodicidade e que seja realmente uma ação preventiva? Não é um conserto do forno, não é um troca isso, troca aquilo. É uma ação preventiva. A avaliação da manutenção é aquela em que ela evita que você tenha grandes custos, grandes gastos, né? E que você possa se prevenir. De quanto em quanto tempo você acha
isso necessário? Quais peças, né, precisam de uma atenção mais imediata e quais outros dispositivos também precisam de uma atenção especial?
É, assim, a parte de manutenção, o ideal, primeiramente, é você ter já suas peças, seus spare parts ali, né? Suas peças de reposição. Isso você fatalmente vai ter que ter aí no seu estoque. Aí o que eu julgo importante é você já ter no seu estoque. Pelo menos, né? Os fornos geralmente têm 2 ou 3 queimadores. Então o ideal é você ter o quê? Um jogo ali de eletrodos, né? Tanto de ignição quanto de ionização. Você ter pelo menos ali um transformador de ignição reserva, ter pelo menos um programador de chama, né, que faz a segurança ali dos queimadores. Sem ele você não opera o forno, entendeu? Sem todas essas ferramentas que eu estou te falando, esses componentes, você fica na mão, você não opera o forno. E em alguns casos também tem um amplificador de chama aí, quando o queimador fica um pouco mais longe do painel ali, que esse é um componente que dá problema direto. Então, isso aí é bom ter até uns 2 aí no estoque, né? Não é uma peça tão que vai onerar muito aí, mas o ideal é você ter esses componentes. Agora, assim, com relação à periodicidade aí de manutenção, o que eu julgo necessário depende de cada empreendedor, né? Tem gente que crema todo dia, tem gente que crema uma vez por mês, tem gente que crema uma vez a cada 3 meses... Então, assim, ele vai ter que determinar, mas assim, a parte do queimador, que seria que sem ele você não faz a cremação, né?
Isso poderia ter um critério, por exemplo, por hora de uso? A cada X horas de uso do forno seria indicado fazer uma manutenção?
É, sim, o ideal seria esse, né? Mas, por exemplo, a parte de queimadores, você precisa ficar mais preocupado nessa parte aí dos eletrodos, né? Principalmente o de ionização, que é a parte que detecta a chama. Então, o ideal era fazer um desmonte ali do seu queimador aí a cada 30 dias, né? Olhar o sensor, ver se não tem nada trincado, a porcelana, fazer uma limpeza ali nos bicos, né? Para quando você for ligar seu forno, ele acender e permanecer aceso, entendeu?
Entendi.
Agora, com relação às outras peças, assim, você não tem como prever, né?
É mais uma observação do dia a dia, do trabalho, né? Acontecendo.
Ela vai ocorrer algum dia, vai, com certeza, e a substituição é simples. Então, o ideal é o empreendedor ele saber fazer essa substituição, entendeu? Ou ter alguém que faça de uma maneira rápida. Porque é simples, mas se você não souber, você vai gastar R$5.000 com passagem aérea e hospedagem para um técnico, que vai chegar aí em 10 minutos e vai resolver seu problema.
Entendi. Era bom ter cada crematório, né? Desenvolver um, sei lá, treinar um pessoal para poder fazer determinadas coisas que são muito mecânicas também, né? Abre aqui, tira aqui, bota aqui, troca ali e por aí vai. Mas eu, na minha opinião, ainda acho que o olhar do entendedor, meu amigo, resolve muito mais problemas do que simplesmente uma troca de peça. E eu acredito que tenha sido nessa também que nasceu a Asa Solutions, né? Vamos falar um pouco sobre a sua empresa aí, que é a Asa Solutions, o que você oferece?
Gerardo, então, a Asa Solutions, ela nasceu assim, já não é um projeto, não foi um projeto de última hora, né? Já fazem uns anos aí que eu venho pensando, né, na empresa. Eu trabalho não somente com a parte de cremação. A cremação, basicamente, eu conheci trabalhando, fazendo trabalhos para a Engiaplic, né? Mas a gente tem bastante conhecimento aí com na parte de caldeiras também, queimadores, né? Então a ideia da Asa Solutions...
Você no WhatsApp do lado de uma caldeira gigantesca, meu irmão. É. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, cara? O negócio é um monstro enorme. Você ficou pequenininho perto do bicho lá, meu.
Esse aí foi um treinamento que eu fiz esse ano. Eu fui para Chicago, lá na Siemens Combustion. Aí a gente fez a visita num hospital, né? Num hospital onde eles têm três caldeiras daquela. E com relação à parte de segurança, né, eu fiz esse treinamento, que é importante, que a maioria hoje dos equipamentos aqui no Brasil também, eles não levam assim muito em consideração a parte da rampa de gás, né? E fatalmente aí o pessoal acaba utilizando componentes mais em conta aí do mercado, não utilizam um shoot-off automático da válvula reguladora de pressão.
Então vamos lá, vamos falar um pouco que esse seu projeto da Asa Solutions é uma coisa que já vinha sendo alimentado há alguns anos e que aí de repente apareceu uma oportunidade de você botar em prática o que era sonho, se tornou realidade, e hoje a Asa Solutions está prestando assessoria e assistência de manutenção e técnica para vários crematórios pelo Brasil todo.
Isso aí é fato, né? O que aconteceu, né, nesses anos aí, com a experiência que fui adquirindo também, eu fui percebendo que havia uma demanda grande aí pelo pessoal, né, pelos empreendedores aí, de ter uma mão de obra aí mais qualificada, né, um pronto atendimento também, uma pós-vendas, né, porque o pessoal aí acabava ficando muito na dúvida, muito na mão, entendeu? Então a ideia da criação da Asa Solutions foi, né, estreitar aí os laços entre uma empresa de manutenção com o próprio empreendedor, entendeu? E passar, um pouco de conhecimento pro empreendedor, para ele poder se virar sozinho, né? Porque imagine, né, quantos crematórios existem aí no Brasil, né? E quantos fornos, né? Se cada pessoa me ligasse uma vez por dia, eu ia ficar praticamente o dia todo no telefone, entendeu? Então o intuito não é somente, digamos, visando lucro, né? É também...
Ainda tá meio que dando os seus primeiros passos, né, cara?
Espalhar um pouco aí também de conhecimento pra evolução do negócio também, entendeu? Então, muitas coisas
eu vejo muito, Felipe.
O pessoal já me vem com uma necessidade, entendeu? Ó, tô precisando disso. Ou, ó, o órgão ambiental tá me cobrando isso. E a gente, com os parceiros que a gente tem também, tenta, digamos, desenvolver algo, né? Por exemplo... Agora a gente está... Tem uns parceiros, né, que fazem a parte de fabricação aí, um exemplo, de filtros, por exemplo, para analisador de gases. Meu, são fornecedores nacionais, entendeu? Você não precisa ficar na mão de um fornecedor internacional, onde hoje o dólar está R$4. Se você vai comprar um filtro de 3 centímetros de tamanho e pagar R$100, entendeu? Isso aí é absurdo, né? Então, a gente está tentando nacionalizar muita coisa também, entendeu?
Isso. Ô, Felipe, então, a Asas, além de serviços de consultoria e análise, né, do negócio em geral, você também consegue fazer essa intermediação, né, que acaba sendo uma reclamação recorrente dos empreendedores do ramo, é que a gente acaba tendo que ficar nas mãos das empresas de fórmula e comprando os produtos na mão dele. Então, a Asa Solutions também, por você ser um profissional especializado no ramo, você consegue representar e estar incluso na sua consultoria, você indicar diretamente no distribuidor, então lugares que vendam peças equivalentes ou então da mesma marca que façam o mesmo papel, né?
Na verdade eu não indico o distribuidor, a gente desenvolve o componente nacional que vai sair aí, tipo, no mínimo a 50% do valor de um fabricante hoje, entendeu? E com a mesma qualidade, inclusive às vezes no mesmo fornecedor, entendeu?
Entendi.
Então essa é a nossa ideia, né? Eu tenho um queimador de um crematório X. Eu tenho um eletrodo de ignição lá, tal. Pô, a gente consegue fornecer, entendeu? Existe o fornecedor do metal, existe o fornecedor da cerâmica, aí a gente faz a montagem, faz o desenho, existe alguma dobra, alguma coisa diferente, a gente faz todo esse desenvolvimento e replica, né? Isso é uma, tipo assim, digamos, uma engenharia reversa que a gente acaba fazendo, não é proibido. Fica a critério do empreendedor comprar ou não. Aí ele vai decidir, entendeu?
Bom, Felipe, a Asa Solutions está no mercado aí desde 2017, né? 2018?
Desde dezembro de 2018, mas a minha experiência na parte de combustão já vai chegar aí uns 8, 9,
sim, claro, 8, conforme 9... a nossa introdução aqui. O que eu quero chegar ao ponto é como é que você vê o mercado, Felipe, de crematórios agora, tendo em vista que você é uma referência nesse ramo de consultoria e prestação de serviços, como é que você está vendo esse crematório e quais são as perspectivas do ramo de cremação humana e pet para os próximos 5 anos aí?
Com relação à parte de equipamentos, por exemplo, do meu ponto de vista, existe uma acomodação no mercado, né? Assim, a consolidação de uma empresa que conseguiu aí tá vendendo, né? Inclusive bastante fornos, e as empresas que vêm correndo por fora aí, né? Mas eu acredito que esse mercado aí vai mudar aí nos próximos 1-2 anos aí. Com o pessoal até mesmo de fora aí pode ser que enxergue um mercado bom aí no Brasil, né? Em vista, né, também dos investimentos aí que possivelmente podem ser feitos aí ao longo aí dos próximos 3 anos, a nova presidência aí, né? Então, é bem otimista, assim, o setor, né?
Legal.
Ô Felipe, eu acredito, assim, que o mercado de crematórios, seja ele humano ou seja ele pet, é um mercado novo, porque ele vem aí, de 30 anos para cá, no Brasil mesmo ainda há poucos crematórios, e é um mercado novo, apesar de tudo, apesar da cremação ser milenar, nós temos aí um mercado novo que está descobrindo aos poucos, no tato e na porrada, como vai resolver os seus problemas. E a Asa Solutions surgiu agora aí, eu queria deixar claro aqui no nosso CremaCast que isso não é um jabá da Asa Solutions.
Não estamos ganhando nada.
Não estamos ganhando nada, mas mesmo assim, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, vou dizer de forma bem clara, é o seguinte, é que o conceito de trabalho da Asa Solutions é que vem revolucionando. Por quê? Porque há uma divisão de conhecimento. Quando uma pessoa liga para você, o Felipe, e tem uma dúvida, e você explica e resolve a dúvida do cara inicialmente pelo telefone e diz para ele, olha, o seu problema é esse e você vai precisar fazer isso, isso e isso. Uhum. E antigamente, o que a gente percebia é que a gente ligava para as pessoas, olha, eu tô com esse problema aqui, tem que mandar um técnico aí para ver, aí o custo vai lá para cima, velho. Então, esse seu conceito de ação, né, de você agir no mercado, tem sido muito considerado, viu?
Então, a ideia é o quê, Gerardo? Por exemplo, em alguns clientes que eu já estou atendendo, a gente coloca um equipamento que eu tenho acesso remoto, entendeu? Então, assim, somente em último caso eu vou realizar uma visita em loco, né? Entendeu? Somente em último caso. Agora mesmo eu tenho um cliente aqui em... Pernambuco, que eu fiz um acesso remoto e liberei ali uma condição de funcionamento para ele, porque deu problema na porta lá de um forno dele. Então, por exemplo, o cara ia ficar na mão, ele ia conseguir alimentar o forno dele, porque todo o intertravamento estava em operação, né? Por uma questão, assim, de emergência, eu consigo fazer isso, entendeu? Embora ele esteja operando agora, momentaneamente, fora da norma, até ele fazer a substituição da placa eletrônica dele, que eu já indiquei também, entendeu?
Então, é isso que eu tô dizendo.
Isso não tem preço.
Esse conceito novo, cara, isso é uma cabeça jovem, tá entendendo? Isso é o que o cara tá fazendo, isso que você e a Asa Solutions estão fazendo no mercado de crematório, tem sido uma coisa assim que, pô, no meu caso mesmo, já te liguei umas duas vezes. Aí, pô, Felipe, isso, aquilo, outro, Herardo, calma, vamos resolver assim, papá, você me orienta, você não está... O que a galera chama, sabe o que, Diogo? De escondendo o jogo. Sabe, vai ter aquele cara que... Não, eu não vou dizer o que é, porque eu chego lá, resolvo, e aí, então, o cara fica na minha mão. Pelo contrário, o que eu tenho visto você fazer é dividir conhecimentos, entendeu? É tendo um conceito moderno de você agir no mercado, e você tem ganhado, acredito, tem ganhado clientes e adeptos desse conceito novo de ação. E aqui segue os parabéns da gente aqui, meu, de Diogo e do CremaCast, por entender que fazendo dessa maneira, você alivia o empreendedor. Meu irmão, é muito estresse, é muita tensão, cara, para o cara sofrer por tão pouco. Então, como você falou sobre a manutenção, depende da operação de cada um, depende do tempo que fica ligado, depende tal. Mas eu vou te sugerir fazer uma apostilazinha, uma cartilhazinha, que você possa distribuir para o pessoal dos fornos crematórios, independente da marca, quais que sejam, e orientar o pessoal a fazer a manutenção da maneira correta. Que tal a ideia?
Então, para mim não tem problema, né? Porque todos os fornos eles seguem mais ou menos a mesma linha de funcionamento, né? Todos têm queimadores, todos têm ventiladores, alguns têm válvulas pilotadas, alguns têm válvulas com servomotores, outros são manuais, mas não fogem desse contexto, né? Agora, o que eu acho principal, que o pessoal não observa muito, é a parte de... de segurança, né? Que é onde vai dar o problema para ele. Por exemplo, a rampa de gás, né? Que seria o conjunto de válvulas reguladoras, borboleta de gás, tudo mais, que eu vi aqui no Brasil, tá? Tô falando, 100% dos fornecedores, né? Dos fabricantes, elas não estão de acordo com a norma NBR 12313. A NBR 12313, o que ela fala? Ela fala a respeito da instalação de gás GLP, né? Ou natural, entendeu? Então você tem uma série de pré-requisitos para seguir para que a velocidade dos gases não ultrapasse 40 metros por segundo. Você tem que ter uma shoot-off lá de segurança. Por exemplo, sua válvula reguladora hoje estoura a membrana dela e começa a vazar gás com 1,5 kg para dentro do forno, um exemplo. E aí, como é que faz se você não tem um shoot-off para travar ela automático? Você deixou o seu animal lá cremando e deu uma saída da sala, entendeu? Então isso ninguém pensa. É lógico que é uma situação assim...
Situação perigosíssima aí, hein, cara?
Ela é difícil de ocorrer, entendeu? Nunca acho que deve ter ocorrido, mas ela pode ocorrer. E tá na norma lá. E se alguém sofrer um acidente, o que vai acontecer? O Ministério Público do Trabalho, no caso, né?
Nossa, mano, vai ser um problema cabeludo e cavernoso.
Você tem uma instalação de gás aqui que não está cumprindo tal norma, entendeu? Assim, esse é o maior problema que eu vejo. Outro problema também é que a maioria dos fornos não está funcionando com os intertravamentos que a norma pede, né? Assim, eu acho também, para a parte de cremação, esses intertravamentos, eles são um pouco, digamos, em excesso, mas se a norma pede... Você tem que cumprir, né? E quando o órgão ambiental te pedir isso, o fabricante, fatalmente, né, vai te cobrar para fazer, para realizar esses intertravamentos. Só que já estava previsto na norma isso, entendeu?
Então. Legal. Felipe, como que fica, me fala uma coisa aí. Você, a Asa Solutions é uma empresa cara? Quero ver agora.
Você... Assim, em relação ao mercado, a gente trabalha de acordo com cada cliente também. Por exemplo, eu fiquei uma semana em Camaçari, numa indústria química, certo? Onde eu tive que entregar várias documentações, exames médicos para poder estar realizando o serviço, estar fazendo ali um trabalho a quente do lado de uma outra caldeira com 10 toneladas de vapor. É lógico que a hora técnica lá vai ser maior do que para um cara que tem um crematório que vive daquilo só, entendeu?
Ah, legal. Então você trabalha com hora técnica, né? Isso é importante, cara. É importante. É, hora... E aí a pessoa que está ouvindo o nosso CremaCast aqui já tem um parâmetro de como você trabalha.
É, hora técnica e depende de empreendimento para empreendimento, né? Ou da atividade envolvida, entendeu? Eu não vou te cobrar um exemplo, vai. A minha hora técnica de programação é R$180 a hora. Eu não vou te cobrar R$180 a hora para ir aí substituir uma válvula, entendeu?
Entendi. Uhum. Bom, cara, eu te fiz essa pergunta, é uma pergunta provocativa, porque o empreendedor do ramo de crematórios, cara, ele sofre um bocado com essa parada.
Já é acostumado quando fala, vamos precisar, já pensa logo nos milhares, né? Não existe centenas.
Eu até faço uma brincadeira assim, que tem coisas que eu não posso mais vender rim, porque eu só tenho um. Aí eu não posso mais vender fígado. Quem quer que vai querer comprar o fígado meu? Ninguém vai querer um fígado cheio de gordura. Não vai querer comprar meu fígado. Não dá para vender as córneas, porque eu já tô com 2,5 graus em cada um. Então, cara, tem que ser uma coisa muito planejada, e é bom que se saiba que tem uma empresa com um conceito novo na praça que quer atender bem e quer atender no preço justo e honesto.
Ô Felipe, então para finalizar, como é que o nosso cliente, como é que o seu cliente te acha, como é que as pessoas interessadas no seu serviço te acham, quais são suas redes sociais e
como é que
me fala aí.
Tá em contato isso.
É, a gente está para colocar agora no ar, né, o site da empresa, mas já tem um site lá de contato, que é www.asasolutions.com.br. Ou via WhatsApp, que está lá no site também, né? Ou via WhatsApp, em alguns grupos que a gente se encontra. Mas, assim, hoje, para mim, a maior propaganda é o boca a boca mesmo, né? Que um vai indicando para o outro. Porque, às vezes, o pessoal acaba gostando aí da nossa filosofia aí de trabalho, né? Então, a maior propaganda nossa hoje é boca a boca. O cliente chega pra gente sem a gente tá esperando, assim, né? No caso.
É a melhor propaganda do mundo, meu camarada. Pode acreditar. Felipe, meu irmão, o Diogo vai disponibilizar nesse CremaCast os links que a gente conversou aqui sobre as normas, inclusive, que você sugeriu, e vamos também colocar os seus contatos, né, de telefone, para as pessoas poderem entrar em o site, para o pessoal entrar em contato contigo. Tá valendo?
Beleza, tranquilo. Precisando aí.
Valeu, filho.
Estamos às
legal,
ordens.
Meu querido. Obrigado.
Agradeço aí a oportunidade.
Quer falar alguma coisa aí?
Agradeço a oportunidade aí de poder contribuir um pouco, né, mas a gente vai aprendendo aí com cada um, a cada dia também, né? Ninguém é o senhor da verdade, né?
Ninguém é o dono da verdade, é isso mesmo.
Bom, pessoal, esse foi o quarto episódio do CremaCast, falamos sobre a fumaça preta, e também queria lançar a novidade que a gente agora tem um Instagram, o @CremaCast, para vocês poderem mandar suas dúvidas, suas sugestões.
Essa é uma boa.
E aí a gente vai... A gente revolucionou agora o CremaCast fazendo um episódio online, né, com o Felipe lá direto de São Paulo, a gente aqui no Nordeste. Então a tendência é essa, a gente trazer cada vez mais conteúdo e novidade.
É, e vamos também cavar novas entrevistas, né, com a turma dos próprios crematórios, para dividirem aqui com a gente suas experiências e assim as pessoas irem se inteirando sobre o nosso verdadeiro desejo, que é fazer o segmento crescer em qualidade, né, e principalmente no seu conceito, Né? Nós precisamos divulgar a cremação para que os empreendimentos acabem por si atingindo seus objetivos. Né? Todo mundo aqui tá querendo ganhar dinheiro, obviamente, e é importante que a gente estejamos todos imbuídos do mesmo espírito. Felipe, agradecer a tua participação mais uma vez e nos colocar à tua disposição para quando você precisar da gente. Valeu?
Beleza, tranquilo. Obrigado.
Legal, Felipe. Aquele abraço. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um CremaCast. É o podcast que fala sobre cremação. Aliás, eu acho que o nosso podcast CremaCast é o primeiro CremaCast do mundo que fala sobre esse tema. Mas vamos lá. Nós contamos com a sua colaboração, nós contamos com a sua participação. Basta você acessar aí a nossa rede social. Agora você pode sugerir pauta, você pode fazer a sua crítica sobre os episódios, você pode dar sugestões, você pode participar com a gente e a gente vai dar sempre um jeito de estar sempre respondendo a você sobre isso, tá certo? Instagram, você bota lá, @cremacast. E aí você entra em contato com a gente. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Erardo Costa, deixando um grande abraço para vocês.
E o Diogo Costa também. Até a próxima.
Valeu, galera.